10 a menos 9, 10, 10 a menos 18 neve ao quadrado. Portanto, se eu elevar ao quadrado, dá 10 a menos 36. 10 a menos 36 com 10 a menos 5 dá 10 a menos 41. Então, vamos dizer assim, no, usando campos magnéticos intergalácticos, eu tenho uma não linearidade completamente desprezada. Mas agora, se eu estou perto de uma superestrela, se eu estou perto de uma magnetar, o campo magnético pode ser na faixa de 10 a 10 Tesla. 10 a 10 Tesla é 10 neves ao quadrado. Então, quando eu elevar isso ao quadrado, vai ficar na faixa de 10 a 2. Então, já tem um fator de 10 a menos 3. Mil. Um milésimo. Um milésimo é um número bom para se obter em eletromagnetismo. Eu tenho precisão de uma parte em um bilhão. Quer dizer, uma parte em mil. É uma coisa muito mais simples. Então, se eu pegar campos magnéticos muito intensos, eu já começo a detonar, a, né, a acender os efeitos não lineares do eletromagnetismo. Agora, tem razão de ter efeito não linear? Tem. Porque a gente sabe que o eletromagnetismo ele foi não linear. Aqui, ele só não é não linear para nós. Porque a gente já está na fase abaixo do mecanismo de Higgs. Então, de Higgs já entrou em cena, já casou elétron com elétron e acabou com as não linearidades do eletromagnetismo. Quando ele separa, vamos ver daqui a pouco, né? Não hoje, né? Daqui a duas aulas, quando ele separa o Z0 do fóton, ele destitui o fóton de não linearidades. Mas se eu começo a perceber que a origem do fóton está aqui, aqui, o que é o pai do fóton, a gênese do fóton está aqui, ele tem interação não linear. Então, a pergunta é, até que ponto o eletromagnetismo pode herdar uma estrutura de não linearidade, levando em conta que o eletromagnetismo ele não é uma interação tão isolada assim. Ele é uma interação que está acomodada dentro de uma interação mais rica, que é a interação eletrotrópica. Então, quer dizer, o curso de eletromagnetismo pós-moderno ele tem que ser pensado, né? Um curso de eletromagnetismo, quer dizer, é uma interação eletrofrática, não é só interação eletromagnética. Claro que para falar de átomos e moléculas, de plasmas, eu estou feliz com eletromagnetismo, mas o mundo é muito mais do que átomos, moléculas e plasmas. Hoje em dia, a nossa tecnologia superou átomos, moléculas e plasmas, coisa de novo, assim, que já é uma tecnologia importante, mas a gente tem coisas muito mais fundamentais, estruturas muito mais fundamentais para explicar também. Então, a gente, de repente, começa a ter que rever o eletromagnetismo. É isso que nós estamos dizendo. Nós estamos tentando, então, buscar uma origem, né, para o eletromagnetismo dentro de uma interação mais ampla. O que a gente mostra é que a interação fraca e a interação eletromagnética, elas têm uma origem em comum. É o Higgs que, perversamente, nos engana. Porta eletromagnetismo para cá e o weak interactions para cá. Mas se esse Higgs não tivesse aparecido aqui para fazer esse jogo sujo, a gente estaria vendo. E aí a gente estaria vendo. Teria um fóton, teria um objeto que interage no neutro. A gente teria duas partículas neutras, dois objetos neutros, dois fótons, digamos assim, com interação não linear.
O que fala um pouco sobre o intervalo?
Tá, foi isso.
O que é o 240 Hz?
Ah, vou explicar depois. 240 Hz, nós vamos entender, ele é a escala da interação fraca. Por que que esse número aparece? Na verdade, nós vamos ver que esse número ele vai estar ligado, né, é a condensação do Higgs no vácuo. Isso é uma palavra técnica. Ele, no fundo, vai estar ligado ao valor esperado do Higgs no vácuo. Mas nós vamos entender por que é que essa escala de 240 Hz aparece aqui. Por que é que o Higgs, ele, estando nessa teoria aqui, nós vamos entender por que que eu tenho que colocar um Higgs aqui. O próximo passo é, agora, de fazer uma, digamos assim, uma sessão de convencimento por que eu tenho que trazer o Higgs. Né? Depois a gente pode julgar se eu gosto ou não gosto do Higgs. Mas por enquanto eu vou ser o advogado de defesa. Estou defendendo o Mr. Higgs aqui por causa disso, 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 disso. Esse cara fez isso, 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 isso. Ele é bom por causa disso, disso, disso. E depois a gente julga. Então depois eu vou ter que fazer a jurisprudência do Higgs aqui. Aí, quando eu coloco o Higgs aqui, eu vou ver que esse número aparece. Então, esse número também eu não coloco a mão. O Higgs, ele me diz que essa é a escala razoável. 240 Hz. Da onde que sai esse número mágico? É uma nova escala importante para nós. Da onde é que sai esse número? né? Ele era dinâmico, eu sei de onde é que sai esse número mágico. Esse número mágico sai da polarização do vácuo. Então, a polarização do vácuo me gera isso aqui, que vai me dar uma correção não linear devido à polarização do vácuo para as equações de Maxwell. Mas é um número pequeno, que combinado com efeitos de campo elétrico ou campo magnético, vai ser bem pequeno também, né? Pode ser muito pequeno. Então, mas eu sei de onde esse número sai. Essa escala sai. A mesma coisa aqui. Então, vou colocar o Higgs por alguma razão. Já que eu botei S2 ou 1, o que, que eu quero que me induz a ter que trazer essa partícula estranha, esse Higgs? Aí eu coloco ele. Vou motivar porque que a gente deve colocá-lo. E aí, quando a gente coloca, e aí eu vou querer obter o eletromagnetismo a partir dessa estrutura aqui, eu vejo que essa escala aqui é fundamental. Então, esse valor, quer dizer, o Higgs, ele entra e ele define uma escala na faixa de 240 Hz. Tá certo? A gente tem, vamos dizer, nas interações fundamentais, a gente tem uma física para isso.
A massa do Higgs ou o valor esperado?
Não, é o valor esperado dele. É uma combinação de parâmetros de massa do Higgs e de autoacoplamento do Higgs. É uma combinação final já. E aí, o que, que eu tenho de física da interação fraca que eu dei para vocês na aula passada? A física da interação fraca que nós vemos aqui, quer dizer, imagina que o Higgs já fez o trabalho dele. O que a gente tem aqui é eletromagnetismo por um lado, com essa constante de acoplamento e essa constante de estrutura fina, igual, que é o que define, né, a grandeza das interações eletromagnéticas, e essa grandeza aqui. A constante de acoplamento de Fermi é a constante de acoplamento que a gente vê nos decaimentos fracos aqui embaixo. Quando o nêutron decai um próton, a constante de acoplamento que está ligada a esse decaimento fraco é a constante de acoplamento de Fermi. E essa constante de acoplamento é ela que vai me ajudar, ela é a física que faz contato comigo. Então, essa física que eu tenho aqui, que eu posso usar para medir, é que vai me dizer, quando você coloca um elemento extra, então, estou colocando o Higgs, ninguém viu o Higgs ainda. Então, eu estou colocando uma partícula hipotética, abstrata. Quando eu coloco essa partícula abstrata e ela vai realizar esse trabalho para mim, essa partícula, ela vai estar dentro disso aqui também. Quer dizer, a partícula de Higgs, o campo de Higgs, vai mandar uma mensagem para essa constante de acoplamento fraca que nós vemos aqui. Então, a constante de acoplamento fraca de Fermi, ela já vem embutida de efeitos do Higgs. Então, como eu sei o valor dela aqui embaixo no meu submundo, eu vou conseguir, através disso, ver qual é o valor que o Higgs traz, qual é a escala que o Higgs introduz. Então, essa escala de 240 Hz, ela é ditada por uma física de baixas energias das interações fracas, pelos decaimentos fracos que nós observamos, tá certo? Bom, estou contando um trabalhinho aí. 11h30, então intervalo até 11h40 e aí a gente retoma até meio de café, 20h30, mais ou menos, certo? A aula do jogo, assim, pode estar chata, mas não dá tal cansativo de ter que copiar muita coisa, mas um debate, está tendo mais um debate, porque eu só quero colocar as ideias no lugar, certo? Beleza, então, até 10 minutos eu estou de volta.
Aula passada.